Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você.
Olá, amigo produtor. Está chegando agora mais uma edição do Momento Agro, com todas as notícias do Ministério da Agricultura para deixar você bem informado. Eu sou o Sérgio Pastor.
E eu sou o Danilo Nascimento e toda semana vamos trazer para vocês o resumo das ações realizadas pelo Ministério em favor do agronegócio brasileiro.
E olha, uma notícia boa aí para você que é estudante de ciências agrárias ou está fazendo um curso de nível médio de agricultura. O Ministério da Agricultura lançou o primeiro edital do Programa de Residência Profissional Agrícola, cujo objetivo é selecionar projetos voltados para a qualificação técnica de estudantes e recém-formado de cursos de ciências agrárias e afins, de nível médio e superior, por meio de treinamento prático, supervisionado e orientado.
Coordenado pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do MAPA, por meio do Departamento de Desenvolvimento Comunitário, o Programa de Residência Profissional Agrícola destina-se a apoiar a formação de profissionais com as competências necessárias para plena atuação nas áreas de ciências agrárias e áreas correlatas. A política pública é voltada para jovens com idades entre 15 e 29 anos, estudantes de nível médio ou superior, desde que a conclusão do curso tenha ocorrido há, no máximo, 12 meses.
O secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do MAPA, Fernando Schuanke, explicou que o programa visa aproximar e fortalecer a relação do universo acadêmico com a realidade da agricultura brasileira, visando dar experiência profissional aos estudantes.
O principal objetivo é a inserção destes jovens que estão se formando no mercado de trabalho, trazendo a oportunidade a eles que possam estar atuando pela sua primeira vez junto ao meio rural, para que eles tenham essa oportunidade do contato da sua profissão, de tudo aquilo que aprenderam nos bancos escolares, as universidades, as instituições técnicas, mas que possam agora aplicar isso efetivamente na prática.
Serão aplicados mais de 17 milhões de reais para financiar as propostas selecionadas pelo período de 2 anos. O período de envio das propostas começou no dia 29 de junho e vai até 17 de agosto de 2020.
Os valores podem ser usados no custeio de bolsa para residente de cursos técnicos de nível médio, no valor de R$ 900,00, e de nível superior, no valor de R$ 1.200,00, que serão pagos mensalmente, não podendo exceder a 12 parcelas. A carga horária do trabalho dos residentes será de 40 horas semanais, conforme explica Fernando Schuanke.
As bolsas dos residentes terão um valor de R$ 900 mensais para os técnicos e R$ 1.200 mensais para os alunos egressos ou que estão se formando no curso superior. Esses alunos trabalharão 40 horas por semana nas empresas ou instituições que eles serão indicados num prazo máximo de 1 ano. Que nós acreditamos é um prazo muito suficiente e importante para que esses alunos entrem para esse mercado de trabalho e tenham essa primeira experiência profissional nas suas vidas.
Para mais informações, envie um e-mail para residencia@agricultura.gov.br.
E olha também outra coisa legal nesse tempo de pandemia. Foi realizada aí a Feira AgroBrasília Digital, na capital federal. O evento foi organizado pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal, a COPA-DF.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou por videoconferência da abertura da feira e destacou o desenvolvimento da região Centro-Oeste, especialmente com o uso de tecnologias e diversidade de produtos.
Isso deixa qualquer ministro da Agricultura com o olho brilhando, vendo que a nossa agricultura vem crescendo cada vez mais em produtividade, uma agricultura sustentável.
Tereza Cristina falou sobre esse novo modelo de realização das feiras agropecuárias.
Tenho certeza que os produtores vão poder trocar tecnologia, poder aprender, trocar experiências e principalmente fazer negócio.
O evento também contou com a participação do embaixador dos Estados Unidos, Todd Shepman, que falou da parceria entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil em trabalharem juntos estratégias para desenvolver padrões, diretrizes e recomendações internacionais para os produtos agrícolas e colaborando no desenvolvimento do setor.
Nós sabemos que brasileiros e americanos querem agricultura baseada em ciência, em tecnologia e na proteção do meio ambiente. E por isso, eu estou muito feliz para saber que Brasil e Estados Unidos juntos vamos alimentar o mundo.
A ministra Tereza Cristina concordou com o embaixador sobre a parceria e a força dos países na agropecuária.
O presidente da feira, Ronaldo Triaca, falou da importância da AgroBrasília para a quebra de paradigmas dos grandes eventos do setor, ao atrair pequenos e médios produtores.
Apesar de ser uma ferramenta nova, a gente acredita que será um evento de sucesso. A gente sabe que o produtor ele não pode esperar. A próxima safra está logo ali. Então, a gente acredita que haverá muitos negócios, mesmo assim, nessa forma digital, né, da AgroBrasília Digital.
Realizada pela primeira vez na versão digital, a feira contou com a apresentação de tecnologias, oportunidades de negócio e transmissão de conteúdo exclusivo. Em 2019, 121 mil pessoas visitaram a AgroBrasília, que reuniu 480 expositores. No total, o montante de compras fechados alcançou R$1,2 bilhão.
Vamos lá, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, se reuniu por videoconferência com parlamentares e prefeitos de Santa Catarina para debater possíveis soluções para produtores rurais atingidos pelo ciclone nos últimos dias. Representantes do MAPA estiveram na região para fazer um levantamento das perdas sofridas na produção agrícola, especialmente na cultura de banana.
Tereza Cristina disse que o MAPA está atento às dificuldades que o Estado está enfrentando. Ela disse que já conversou com representantes do Banco do Brasil e de cooperativas para que o atendimento aos produtores seja feito da forma mais célere possível, inclusive com a prorrogação de créditos, tanto de custeio como de investimentos.
Nós estamos atentos à disposição do Ministério da Agricultura para que a gente tenha essa troca de informações para que a gente dê agilidade aí ao que vocês precisarem. Dizer para vocês que pedi para o vice-presidente do Banco do Brasil, João Rabelo, que entrasse em contato com o superintendente aí do Estado para que pudesse atender esses produtores de maneira mais célere.
A ministra garantiu que colocará a Embrapa à disposição dos produtores locais para dar assistência técnica para os próximos plantios, em conjunto com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE, e com associações locais.
Pedir para o presidente da Embrapa que ele coloque a Embrapa, que cuida da área de banana, à disposição de vocês para esse próximo plantio, para ver como é que a gente já pode interagir com a EPAGRE, com a associação aí de vocês, para que a gente esteja junto e possa fazer aí uma recuperação, revitalização desses bananais aí urgentemente.
Também foram atingidas culturas como da cebola, hortifruti, olericultura, piscicultura e leite.
O diretor do Departamento de Gestão de Riscos do MAPA, Pedro Loyola, também esteve na região. Segundo ele, o MAPA está fazendo um levantamento dos financiamentos disponíveis para ajudar as regiões atingidas pelo ciclone.
A gente já conversou com todos os agentes financeiros, eles estão fazendo o levantamento dos financiamentos que possivelmente podem ter sido atingidos pela questão do ciclone. E provavelmente a gente vai fazer um estudo daí sobre essa linha emergencial para pequenos produtores, sabendo que muitos deles não acessam o crédito rural.
Segundo o governo de Santa Catarina, até o momento 179 municípios registraram danos e prejuízos que ultrapassam R$ 427 milhões de reais. A agricultura foi a área mais afetada, com perdas avaliadas em mais de 223 milhões de reais.
E olha aí a nossa produção, né, batendo recorde. Isso mesmo, foram 251 milhões e 400 mil de toneladas de grãos que deverá ser colhido pelo Brasil. A informação está no décimo levantamento da safra 2019-2020, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
Para o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, César Hallum, os dados divulgados pela Conab vão além do desempenho das ações do campo.
O que isso significa para o país? Significa várias coisas. Primeiro, a garantia do abastecimento interno. E temos um excedente grande que está sendo exportado. Isso traz divisas para o país, garante um emprego no país, garante distribuição de renda, circulação de dinheiro. Num momento de pandemia, onde tudo foi dificultado, é importante que algum setor ainda dê sustentabilidade ao país. Segundo ponto, que é extremamente importante, mostra que nós estamos aumentando a nossa capacidade de produzir alimentos sem ter que aumentar a área plantada. Ou seja, isso está ocorrendo através da produtividade.
A soja e o milho se mantêm como as principais culturas que contribuem para o bom desempenho, como ressalta o diretor de Política Agrícola de Informações da companhia, Sérgio Dezen.
Tendo uma produção de 251 milhões de toneladas, basicamente soja e milho representam mais de 60% desse total. Isso significa que a base da produção nacional e mundial de proteína animal passa pelo Brasil. Quando nós transformamos esses grãos, e o milho é a energia e a proteína da soja, em proteína animal, em leite, em ovos, em carnes, nós estamos agregando valor ao produto. Esses produtos gerados são tanto para abastecer o gigantesco mercado interno e também exportamos para algumas centenas de países. Então o Brasil tem uma enorme responsabilidade na produção de grãos.
A produção recorde de soja e milho é refletida nas exportações dos produtos. No caso da oleaginosa, o país exportou mais de 60 milhões de toneladas do grão apenas nos 6 primeiros meses do ano, um volume 38% superior ao registrado no ano passado.
Nas culturas de inverno, o destaque é o trigo. O grão tende a apresentar crescimento expressivo na área plantada. Mais informações detalhadas sobre as principais culturas cultivadas no Brasil podem ser encontradas no boletim divulgado pelo site da companhia em www.conab.gov.br.
E por hoje é só, né, Sérgio? Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Momento Agro. O Ministério da Agricultura, mais perto de você.